Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe, coach profissional, speaker, empreendedora e fundadora da Clarify, uma plataforma de coaching, e apresentadora deste podcast onde exploramos o verdadeiro impacto do coaching em pessoas, equipas e organizações. E hoje vamos falar sobre o que é que os atletas de elite fazem e que nós também podemos fazer. Vamos falar de fórmulas que funcionam, vamos falar sobre performance e vamos desconstruir o que realmente faz a diferença nos momentos de pressão máxima, seja num estádio cheio ou numa sala de reuniões. Porque o nosso convidado de hoje, Pedro Vieira, tem passado os últimos quase 20 anos a trabalhar diretamente como coach de atletas e treinadores de futebol de elite, além de CEOs e empreendedores. Pedro Vieira é coach certificado, é trainer internacional em programação neurolinguística, é mestre em hipnose, hipnose conversacional e terapia da linha do tempo. Desde 2010, coleciona na Porto Business School e desde 2008 que fundou a Life Training, uma empresa de referência no ensino do coaching, neuroestratégia e parentalidade consciente. Como palestrante, formador e consultor, teve já a oportunidade de colaborar com mais de 200 empresas. O Pedro é também co-anfitrião do podcast Inspiração para uma Vida Mágica e autor de vários livros de desenvolvimento pessoal, incluindo O Mágico que Não Acreditava em Magia, que é o primeiro livro de uma coleção de desenvolvimento pessoal para crianças, criado em conjunto com Micaela Oven. O Pedro é natural do Porto, licenciado em Economia pela Universidade do Porto, tendo completado especializações no INDEG e na Universidade de Dublin. Está junto com a sua mulher Mia há 27 anos e juntos têm 3 filhos. Pedro, é um enorme prazer ter-te connosco. Muito obrigada por vires aqui hoje, partilhares um pouco da tua experiência no mundo do coaching desportivo e do alto rendimento. E sem mais demoras eu vou já direto ao assunto, porque tens muito que partilhar. E a minha primeira pergunta tem precisamente a ver com este teu trabalho que tu desenvolves com treinadores de elite, com atletas de alta competição. Ninguém melhor que tu conhece o mundo do coaching desportivo. E então a pergunta é, o que é exatamente o coaching desportivo e como é que ele se distingue do coaching normal?
Sim. Olha, eu, mais do coaching desportivo, gosto de falar de coaching no desporto, que é para, é um lembrete, antes de mais para mim, de que aquilo que está a acontecer é coaching, certo, num contexto determinado. Mas é um lembrete que é importante e que eu procuro passar também aos meus alunos, para nos relembrar que a estrutura fundamental do coaching, ela é independente do contexto.
Certo.
Portanto, aquilo que nós estamos a fazer neste caso é utilizar os processos, as dinâmicas, os conceitos básicos do coaching, uhum, e, claro, depois aplicá-los a um contexto. Mas as diferenças não são assim muito estruturais, são mais conjunturais.
Okay.
Quando eu estou a trabalhar com um cliente no mundo do desporto, eu acho que para aí assim 80% do meu trabalho nem sequer é sobre o desporto diretamente, porque tem a ver com os processos mentais, os processos emocionais, as vivências, os medos, os desafios, que seria mais ou menos igual a estarmos a explorar isso noutro contexto. Depois há assim umas particularidades que têm a ver nomeadamente com o facto de ser os desportistas da elite têm uma atividade muito exposta,
uhum,
não é? Eu, por exemplo, no meu trabalho como coach, a minha performance é muito oculta, não é? Ela acontece numa sala, com mais uma pessoa ou com um grupo pequeno de pessoas.
Uhum.
Mas o desportista, quando está a desempenhar, quando está em competição, se calhar é mais parecido com quando estou a fazer uma palestra.
Okay.
Não é? Porque de repente há uma exposição muito grande e que no caso deles é enorme, não é? E isso é algo que a maior parte de nós tem dificuldade em duplicar essa experiência, não é? É por isso que tantas pessoas estão a ver um jogo de futebol e dizem, ah, até eu marcava, não é? Não, ou eu nunca iria perder a cabeça numa situação daquelas, ou eu não fazem ideia do que é lidar com aquele nível de exposição.
Isso
é uma,
não é?
É uma particularidade muito grande que o desporto tem quando estamos a falar do desporto da elite, não é? Que
certo.
Às vezes não é necessariamente o caso.
Certo. Certo, portanto, é coaching, não deixa de ser coaching, mas aplicado
é
no contexto do desporto.
É isso mesmo.
No limite, tem muito a ver com o mindset, como dizes, não é?
Uhum.
No limite, até podias não saber do desporto específico que está em causa, não é?
Sim, que é o que, aliás, acontece comigo na maior parte dos desportos em que eu tenho intervenção. A minha única experiência direta, assim, mais longa, foi eu fui atleta de voleibol durante 16 anos. Mesmo assim, é uma experiência que já tem algum tempo, portanto, vale o que vale. Em todas as outras modalidades, eu não tenho uma vivência própria, não é?
Certo.
Posso gostar do desporto, apreciar, ver, mas isso é diferente de conhecê-lo por dentro. Aliás, eu acho que essa é uma das dificuldades que algumas pessoas têm quando entram no coaching no desporto. Por exemplo, se calhar apreciaram futebol desde pequeninas e acham que sabem muito sobre futebol, e isso é um entrave. Normalmente é um entrave.
Claro.
Normalmente é melhor entrar com mente principiante, não sei nada sobre isto, e vou aprender através das perguntas que coloco.
Certo.
Tendo a ser uma atitude mais sábia.
Certo. Portanto, é a mesma lógica do coaching. O cliente é que tem as respostas, nós colocamos as perguntas poderosas que provocam pensamento, reflexão, insight.
É isso mesmo.
Oh, Pedro, tu falaste aí um bocadinho de pressão, eu já lá vou. É essa pressão e como é que pessoas que não são atletas podem retirar daí alguma lição. Mas na tua experiência, quando alguém que não é um atleta de alta competição, não é? Que é a maior parte de nós, que lições é que podemos aprender com o desporto e que fórmulas é que funcionam quando tu vês resultados?
Sim, eu acho que É apelativo olhar para o desporto precisamente pela exposição, não é? Porque isso é, quando eu estou a trabalhar com um futebolista, por exemplo, eu posso depois ao fim de semana ligar a televisão e assistir ao comportamento dele e ao desempenho. E isso às vezes até do ponto de vista do coach é interessante, porque algumas coisas conseguimos observar, ao contrário do que acontece com muitos dos nossos outros clientes de coaching,
certo,
que nós só temos o reporte direto que eles nos fazem, mas não conseguimos propriamente observar depois a conversa que ele teve em casa com alguém relevante.
Certo.
Né? E aqui conseguimos observar o que é interessante. E, só que às vezes acho que há assim, uma certa precipitação em querer passar aquilo que nós vemos na alta competição para a nossa própria vida.
Okay. Né?
Por exemplo, as ideias de que o atleta, para gerar um determinado resultado, que treina intensamente ou tem uma disciplina de treino muito grande e que nós deveríamos fazer o mesmo em todas as áreas da nossa vida. Mas há áreas da nossa vida onde nós não temos propriamente esta dinâmica de treino, treino, treino e agora compete e a competição é que interessa em termos de desempenho.
Certo.
Né? Nós, por exemplo, claro que nós podemos incorporar um pouco disto. Sei lá, quero melhorar a relação com os meus filhos. Claro que eu posso adotar um bocadinho desta ideia de o que é treinar neste contexto, mas a relação com os meus filhos é construída em todas as minhas interações.
Certo.
Portanto, às vezes dizer, ok, agora durante um mês só treino, não interessa o resultado, e depois é que vai haver ali um fim de semana ou que vamos de férias, é onde a relação vai ser construída. Não funciona esta estrutura. Portanto, há alguns limites com as aprendizagens que podemos fazer com a alta competição. Mas eu acho que há mais uma razão para nós termos alguma cautela. É que nós muitas vezes observamos o desempenho, não é? Vemos o comportamento físico e podemos ver algo das reações emocionais, mas nós não assistimos àquilo que está a acontecer lá dentro. Não sabemos exatamente o que é que o atleta está a pensar e mesmo o que é que ele sente. E às vezes endeusamos um bocadinho os atletas, sobretudo aqueles que têm altos resultados, né? E até depois usamos-los como exemplo. Ah, eu quero ser o Cristiano Ronaldo das vendas, né? Ou quero ser, né, um atleta que para nós seja exemplar a nível de resultados, e trazemos aquilo para uma área qualquer da nossa vida. Só que nós não vemos o que está por trás do pano. E às vezes não vemos o sofrimento intenso, não vemos o desgaste brutal, não vemos a insegurança mesmo de alguns que atingem resultados ímpares, fantásticos, mas estão constantemente com medo que aquilo acabe, que deixem de ser reconhecidos, que deixem de ganhar. E portanto acho que há que ter assim alguma cautela com eu quero ser como ele ou como ela. Dito isto, claro que há coisas que podemos aprender com os atletas, nomeadamente a maior parte dos atletas incorpora de uma maneira mais ou menos intuitiva a ideia de é importante ter um objetivo, é importante clarificá-lo e é importante desenhar um plano de ação, não é? Que é o treino.
Certo.
E procurar encontrar aqui estratégias que funcionem para mim e me aproximem do objetivo. Eu acho que isso é a principal coisa que nós podemos incorporar nas outras áreas da nossa vida.
E que todos eles têm, não é? Eles não deixam de ser humanos, não é? No fundo, eu estava a ouvir e estava a pensar nisso. Mas eu tinha aqui duas perguntas extras, talvez. Penso sempre numa frase de Aristóteles, que a excelência não é um acto único, não é? Tu és aquilo que fazes repetidamente todos os dias, ou seja, há hábitos, há consistência, vá, com certeza, não é? Falavas no treino, há alguma consistência, imagino. E por outro lado, e gostava de te ouvir comentar sobre isso, e por outro lado, a parte de equipas e pessoas de sucesso, e também eu creio que já vi alguns estudos sobre atletas olímpicos que conseguem aceder com frequência a estados emocionais positivos. Não é que não sejamos humanos e não caiamos em reação, vamos fazê-lo, temos um instinto animal, não é? Mas conseguem aceder e no fundo levantar-se depois da queda. Então gostava de te ouvir comentar um pouco sobre isso, sobre os hábitos, a consistência e sobre...
Sim, a questão dos hábitos, não é? Que é assim uma coisa muito da moda, não é? Os hábitos do alto desempenho, da alta performance. O que eu retiro sobretudo do trabalho com atletas é que como eles estão a praticar um desporto que é físico e que para eles alcançarem os seus objetivos eles têm que dominar certas habilidades, acho que como em outras coisas na nossa vida, nós percebemos que quando se trata de uma habilidade mais física, manual, destreza, que nós vamos chegar lá via repetição.
Certo.
E que portanto temos que fazer muitas vezes, não é? Eu acho que a maior parte de nós percebe que eu gostava de cozinhar melhor. É um ato físico. Tenho destreza, também tenho o saber o que fazer, mas em princípio fazemos vou cozinhar pela primeira vez, não corre muito bem, não desistimos imediatamente,
certo.
Porque achamos que quem cozinha muito bem deve ter cozinhado imensas vezes.
Certo.
Isto é o mesmo que acontece com os atletas, mas depois em algumas áreas da nossa vida que são absolutamente chave, abandonamos esta ideia do ok, eu só vou chegar lá depois de muitas repetições, que é uma ideia muito natural no desporto, aliás. Às vezes até em exagero, o atleta, quando não consegue produzir o resultado, ou o treinador que não consegue produzir o resultado, a sua estratégia número um é treinar mais, o que às vezes é um exagero. Okay. Às vezes não é necessariamente o treinar mais, até o treinar melhor, ou às vezes o treinar menos. Mas é uma ideia muito intuitiva de, para eu dominar esta competência, eu vou ter que chegar lá através de repetição. E há coisas na nossa vida onde nós simplesmente ignoramos essa ideia e, eu tentei uma vez, mas não consegui, não dá para mim.
Certo.
E, portanto, eu acho que isso é interessante e, nesse sentido, acho que há aqui um estímulo a nós procurarmos desenvolver um hábito ou, pelo menos, fazermos um número de vezes suficiente para, depois, de forma informada, podermos decidir se queremos ou não fazê-lo,
certo.
Se podemos ou não fazê-lo.
Certo.
Sim.
Certo.
A tua segunda questão era?
Era em relação a acederem a estados emocionais.
Certo. Eu quando comecei a trabalhar assim no mundo do futebol em particular, uma coisa que me começou a aparecer várias vezes era, por exemplo, um avançado que diz há muitos jogos que não marco golos e necessito de marcar um golo para recuperar a minha confiança. Ou um treinador que me diz a equipa está numa fase má, precisávamos mesmo de um jogo que corresse bem para podermos ser mais positivos e ficarmos um pouco mais tranquilos. E isto, assim, quando nós utilizamos os modelos, a programação neurolinguística ou outros, percebemos que aparentemente esta questão está invertida, não é?
Okay.
Que é o nosso resultado, que vai ser produto do nosso comportamento, e este vai ser produto dos estados emocionais a que nós acedemos, não é?
Certo.
Portanto, parece que é claro que eu compreendo que se as coisas correrem bem, nós a seguir estamos mais confiantes, mas o ideal seria nós conseguirmos apelar à nossa confiança para
primeiro
depois aumentarmos a probabilidade de correr bem. Aliás, acho que isto é uma das questões onde eu mais vezes acabo por ter uma intervenção com atletas ou com equipas, é como é que nós acedemos a estados que não estão a ocorrer naturalmente.
Certo.
Não é? Porque quando a confiança ocorre naturalmente, o otimismo ocorre naturalmente, fantástico. Mas e quando não ocorre? Aí há que ter processos, saber utilizar o nosso corpo, saber utilizar a nossa mente, saber para onde levar a nossa mente para produzir esses estados. Isso é mesmo muito importante. E claro que isso também é uma coisa que tem um transfer para tantas áreas da nossa vida, não é?
Sim. Esse paradigma, no fundo, o que estás a dizer, do paradigma do ser, depois fazer e depois ter o resultado, não é? Esse seria o ideal. E sim, sem dúvida, gerir os nossos estados emocionais, tornar-nos mestres, é transponível para qualquer área.
Sim.
E recomenda-se.
Eu acho que se recomenda, pelo menos é isso que eu procuro fazer, com sensibilidade,
certo.
Para o facto de nós, enquanto seres humanos, quando ficamos naturalmente dominados por certos estados, não é assim tão fácil só estalar os dedos e saltar fora. Eu sei que às vezes isso mesmo, assim, para cativar, entusiasmar as pessoas, essa ideia é muito sedutora. A ideia de que tu podes aprender a estalar os dedos e estás muito infeliz e estalas os dedos e acedes a um outro estado. E ainda assim, nós conseguimos começar pelo menos a inverter um processo quando reparamos que estou a ficar demasiado pessimista, estou a ficar demasiado triste, demasiado frustrado, demasiado desapontado. Consegui compreender o que é que aconteceu, ou o que é que eu observei, o que é que eu pensei que começou a gerar este estado, e começar a inverter o processo. E isso nem sempre é assim uma coisa espetacular. Às vezes é muito ténue, é muito interno, mas é o suficiente para a nossa experiência começar a ser diferente.
É. É por isso que eu dizia também, temos que ser realistas, uhum. não é? Temos que aceitar a nossa humanidade, mas sim, há estratégias, não é?
E às vezes é bom, nem que seja por contraste, ficar triste. A tristeza, quando chega,
tem uma mensagem, tem uma função também.
Tem uma mensagem e é uma experiência muito válida e importante e diz-nos alguma coisa isso. sobre nós e as nossas necessidades, não é?
Isso, concordo em absoluto. Pedro, quais é que são os principais, afloraste um bocadinho, mas quais é que são os principais desafios que os atletas ou os treinadores têm quando te procuram por coaching? O que te trazem, no fundo?
Sim, há assim três grandes tipos de objetivos. O objetivo de desempenho, que é: não estou a conseguir fazer o tempo que quero fazer, marcar os golos que quero marcar, ganhar o que quero ganhar. Portanto, é desempenho, e quero explorar aqui o que é que eu posso fazer de diferente para ou recuperar um desempenho que já tive anteriormente, ou atingir um treinado resultado no futuro. Depois há objetivos de competência, que é: eu quero melhorar uma determinada competência. Por exemplo, no caso dos treinadores, muitas vezes as competências que eles procuram desenvolver são de comunicação, de liderança, de estabelecimento de relações positivas, e às vezes sentem que eu não tenho esta competência desenvolvida e necessito dela. E depois há também um conjunto muito importante de objetivos, que são os objetivos de ordem emocional, que é basicamente: quero me sentir melhor.
Certo.
Quero estar mais tranquilo, quero ter mais paz interior, ou quero ter mais confiança, quero ter mais coragem para assumir os momentos decisivos de um jogo. São assim esses três grandes grupos de objetivos que trazem os atletas e os treinadores.
Certo, portanto, lá está, nada muito diferente do que um líder numa empresa.
Ou... Certo, nada
somos todos humanos.
Nada muito diferente,
certo.
Sim.
Eu não sei se tu, imagino que isto surgiu-me agora, mas se podias partilhar assim alguma história de sucesso, ou assim algum exemplo, sem nomes.
Olha, eu tenho uma coisa, eu comecei a trabalhar com treinadores de futebol por acidente. Acidente, isto é, de forma não deliberada. Foi uns 15, 16 anos, um treinador de uma grande equipa em Portugal, o treinador adjunto dele conheceu o meu trabalho, foi a uma palestra e levou assim pela mão, e ele assistiu, achou interessante e convidou-me para eu começar a trabalhar com ele. E desde essa altura eu tenho trabalhado quase continuamente com treinadores e com jogadores, sempre por referência. São pessoas que chegam até mim: olha, um colega falou-me, porque isso é uma coisa que eu não procuro ativamente. E uma das coisas que eu acho que me acabou por funcionar a meu favor foi o facto de eu publicamente nunca falar sobre os meus clientes. Porque este é um mundo onde, às vezes, claro, eu entendo, alguém trabalhou com um atleta e ele teve sucesso.
Sim.
Vou falar sobre isto, há aqui posso beneficiar do ponto de vista de imagem, de exposição,
claro,
de marketing. Só que a prazo isto é contraproducente,
claro,
não é? Porque principalmente neste mundo de alta performance, as pessoas gostam de manter aqui não é bem o anonimato, mas
é confidencialidade.
É um trabalho confidencial e muito, muito pessoal, muito íntimo, claro, às vezes até.
Claro.
Agora, coisas que para mim têm sido muito satisfatórias ao longo do tempo. Claro que eu gosto de ajudar atletas quando eles têm altos resultados. É espetacular ver ou auxiliar um treinador que consegue uma vitória numa competição internacional, ou que ganha o campeonato. Eu já trabalhei com treinadores em, a última vez contei, 11 ou 12 ligas diferentes. O que depois às vezes faz com que eu preste muito mais atenção ao futebol do que ao que eu na realidade queria, por cada vez resultados em todo lado. E isso é muito satisfatório. Com os jogadores, então, às vezes sei lá, vejo que num grande jogo, ganhou 1-0 e eu, pá, espero que tenha sido ele a marcar, porque sei que ele vai ficar contente e que isso é importante. Mas as minhas histórias de maior sucesso, no sentido de eu ter uma noção de o trabalho de coaching foi mesmo importante e valioso, isto é tipo, como eu costumo dizer, é um anti-clímax, parece que é a coisa menos inspiradora de sempre, que é quando não conseguem alcançar uma coisa pela qual lutaram muito e que era muito importante, mas que conseguem encontrarem-se os recursos para lidar bem com isso, terem a consciência tranquila de, olha, eu fiz tudo o que podia. Às vezes até, olha, não consegui chegar lá por manifesto azar, ou porque alguém no momento certo também não contribuiu para que eu pudesse atingir o resultado, e estou bem com isso, em vez de estar desfeito emocionalmente ou a considerar que a minha vida não vale a pena, como às vezes eu vejo acontecer. E esse é um momento onde, por um lado, digo, é pena, não é? Gostava que o meu cliente tivesse tido um resultado diferente, claro, não é? Estou sempre a torcer para que corra bem. Mas são os momentos onde acho que, enquanto coach, sinto que o processo realmente fez diferença. Porque esta pessoa conseguiu viver o processo com intensidade e consciência.
Certo.
Sem se perder no meio da luta pelo feito, pela realização. Isso acho que é mesmo muito interessante. Não sei se é assim a coisa mais inspiradora.
Super, porque a primeira vida não é só vitórias. Certo. E a segunda é uma vitória. Aceitar, não é? Sim. Que a vida tem altos e baixos e não podemos ganhar sempre. E ressignificar.
Sim.
E ver que aquilo também traz uma aprendizagem, com certeza.
Sim, e acho que sim, traz aprendizagens muito grandes. Claro que não são aprendizagens. Ninguém diz, espero perder para,
claro,
depois aprender com,
claro,
isso.
Nem é esse o objetivo, não é?
Aliás, nós só aprendemos porque não queríamos perder.
Certo.
Não é? Não pode, a derrota não pode ser intencional, ou o mau desempenho não pode ser intencional,
claro,
né?
Como é?
Sim, e às vezes estou a ver um atleta a desempenhar e é interessante ver que às vezes tá tudo a correr tão bem, ele está naquele flow, nem está a pensar, está a fazer tudo o que treinou, e isso é bom, e também posso sentir, ok, contribuir para isto de alguma forma. Mas também é interessante ver quando ele está, as coisas não estão a correr bem, alguma coisa não está a bater certo, e às vezes ele próprio não sabe o que é, mas observar que ele está aí buscar recursos para lidar com as coisas tal como elas se,
certo,
apresentam. E eu acho que isso é mesmo muito interessante e importante, e é aí que eu gosto também de situar muito o meu trabalho.
Ele, no fundo, eu estou a pensar em Lao Tzu, naquela frase milenar de não é sermos mestres dos outros, é mais ou menos isto, mas sermos mestres do nosso estado interno, do nosso jogo interno. É isso,
sim,
que eles estão a fazer, não é?
Sim, sendo que nós muitas vezes, quando pensamos na mestria do jogo interno,
sim,
imaginamos nós a fazer tudo bem. Mas às vezes a mestria do jogo interno é só aceitar que eu hoje, neste momento, não estou a conseguir fazer melhor do que isto e lidar com isso. O que às vezes, curiosamente, é um paradoxo, que é quando eu relaxo e aceito que hoje não dá, de repente
funciona,
dá.
Melhor.
De repente dá.
Funciona,
sim,
melhor.
Sim.
Fizeste-me lembrar agora aquele livro, Winner Game of Tennis.
Sim, do Tim Galloway.
Pedro, há pouco falavas então sobre a pressão, falávamos um bocadinho. Há uma pressão constante por resultados, não é? Para os atletas, obviamente, de alta competição. Mas a pressão não vive só no desporto, não existe só no desporto, também existe na liderança profissional fora do,
sim,
desporto e em,
sim,
muitas outras áreas. Mas se falarmos nessa, tu também acompanhas CEOs e líderes de empresas. O que é que, como é que tu vês as duas questões? Podes falar um bocadinho sobre performance sustentável? Um pouco sobre isso.
Sim, eu acho que um dos problemas da pressão, não é? Aquelas ideias, todas aqueles chavões a pressão é bem-vinda, porque eu só lido com pressão porque me coloquei numa posição onde ela acontece, e a pressão é o pequeno almoço dos campeões. Mas a pressão é muitas vezes é uma construção nossa, não é? Porque seria possível colocar no lugar, por exemplo, do atleta que está super pressionado, ou do CEO que está super pressionado, devem existir pessoas que, entrando naquele lugar, não sentiam pressão nenhuma. Ou por falta de atenção, porque nem presta. Ah, ai, havia pessoas no estado, olha, nem reparei.
Sim.
Ou então porque não dão nenhum significado a isso.
Certo.
Né? Mas a pressão, quando ela acontece, eu sinto pressão em muitas áreas da minha vida.
Claro.
Estou a fazer uma palestra para uma empresa, eu sinto a pressão de querer fazer um bom trabalho, atingir determinados objetivos que estão construídos, e portanto é natural sentir a pressão. Mas a pressão é sempre uma espécie de agressão, não é? O nosso corpo reage à pressão normalmente através de tensão.
Uhum.
E a tensão ela é muito relevante para gerar o desempenho, mas em demasia ela torna-se num obstáculo do desempenho. Por isso, uma das coisas que eu acabo a trabalhar muito nesses contextos, com atletas e com pessoas dentro das empresas, é a capacidade de relaxar.
Uhum.
Que eu acho que é das competências menos desenvolvidas nos ambientes de alta performance.
Uhum.
Precisamente porque temos uma ideia pré-concebida que alta performance é sempre mais, mais, mais. E não aprendemos a fazer o contrário, que é relaxar. E relaxar, até estou a falar aqui, antes de mais, no relaxamento físico.
Certo.
De conseguir relaxar no corpo para depois conseguir relaxar na mente. E eu noto que há muitos decisores nas empresas que tomam decisões com muita tensão interna.
Uhum.
E essa tensão é inimiga do processo de tomada da boa decisão.
Certo.
Às vezes, vou aprender a relaxar, aprender a sorrir, aprender a trazer um bocadinho de leveza, acho que é uma competência subdesenvolvida. É uma das coisas que eu acho que é mais importante trabalhar.
E sair um pouco da cabeça, não é? Há pouco falavas no flow do atleta.
Sim.
A fluir.
Uhum.
Até porque nós estamos em muita tensão, se estamos no medo, temos acesso a menor parte do menos acesso ao lado direito do cérebro, onde está,
certo,
a criatividade, a inovação, certo, tudo isso.
E no caso do atleta, quando ele tem que desempenhar fisicamente, isso é mesmo um obstáculo,
pois,
ao desempenho físico. Porque quanto mais ele está a pensar... Porque há alguns processos que, por muito que ele queira, sobretudo em desportos que são muito rápidos, quanto mais ele tentar controlar o processo através de pensamento consciente, pior vai ser a performance.
Claro.
Ele tem que relaxar e deixar que o treino entre em ação.
Certo.
Que o condicionamento entre em ação.
Certo, automático.
Até na tomada de decisão. Uma coisa que se trabalha imenso nos desportos em que é necessário tomar decisões, como nos desportos de equipa, em que se tomam decisões sobre a quem passar a bola, para onde movimentar. O que os treinadores tentam fazer é trabalhar muito a tomada de decisão para que ela se transforme num automatismo inconsciente. Porque não é, o jogo é tão rápido que não dá para eu no meio estar a pensar, e agora, o que é que eu vou fazer?
Certo.
E tenho que confiar de que o meu processo de tomada de decisão, que foi treinado ao longo de anos.
Certo.
E eu acho que isso também é válido em alguns contextos dentro das empresas, onde naturalmente temos um pouco mais tempo, logo utilizamos mais aqui o processamento consciente. Só que às vezes estamos aqui naqueles erros de estamos conscientemente a tentar justificar uma coisa que já decidimos inconscientemente. Isso às vezes é só uma perda de tempo, é só desgaste.
Uhum. Né?
E podíamos só relaxar.
É verdade.
E confiar um pouco mais.
É verdade. É confiar um pouco mais, é mesmo isso. Oh Pedro, que mensagem é que tu darias alguém que quer ser coach na área do desporto, por exemplo? Estou curiosa.
Olha, a minha... Bem, em termos de treino e de formação, é estudem coaching.
Claro,
estudem coaching.
Sim.
E aprendam a olhar para o processo de coaching independentemente da aplicação no desporto.
Certo.
Até porque quando, no futuro, começarem a trabalhar com atletas, bom, todos preparados para agora hoje dar o atleta a marcar golos, só que ele a maior parte do tempo vai querer discutir a relação que tem com a namorada e o não sei quê, o colega que disse não sei quê, e o treinador, que neste caso é o chefe, né? O chefe que não gosta dele, e vão ter a sensação de, bem, se eu tirasse desporto e pusesse aqui outro contexto, era exatamente igual. E é isso que vai acontecer. Okay? Isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa muito importante é entrem no desporto, mas lembrando muito bem qual é o papel do coach. Porque o coach, se assumir como seu o objetivo do atleta ou do cliente, vai começar a assumir responsabilidade por coisas que não são sua responsabilidade e, tipicamente, ou vai entrar em sofrimento, ou vai começar a fazer coisas que não são coaching.
Uhum.
Não é? Vai começar a dirigir demasiado o processo. E isso, eu aprendi isso mais por experiência. E o aprender a relaxar. Este é o objetivo do meu cliente. Eu estou aqui para facilitar um processo, ajudá-lo a ganhar clareza, a descobrir soluções, a fazer aprendizagens, a tomar decisões. Mas a responsabilidade de alcançar o objetivo não é minha. Isso ajudou-me a relaxar bastante. E eu noto que alguns dos meus alunos que decidem entrar no desporto não têm isto ainda muito claro. Que eles acham que como coaches depois também têm que ser campeões e também têm que ir aos Jogos Olímpicos. Não, isso é os atletas e os treinadores. Tens que entender muito bem o teu papel. E eu acho que quando há esse entendimento as coisas normalmente fluem melhor.
Certo, até porque a ideia é dar autonomia e responsabilidade, autorresponsabilidade ao cliente, não é?
Certo.
Ao atleta, nesse
certo.
Caso.
Certo.
Tu vês algum tipo de ceticismo, antes de ir à última pergunta, à volta do coaching, alguma confusão à volta do coaching no mundo do desporto ou está bastante claro o papel do coach?
Não, existem às vezes algumas dúvidas sobre exatamente o que é que faz um coach.
Uhum.
Precisamente ou por se achar que o coaching é um processo impositivo, a partir do qual eu como coach vou dizer aos atletas o que é que eles têm que fazer.
Certo.
Outras vezes acha-se que o coaching é sobretudo um processo motivacional, em que eu vou estar ali ao lado do atleta a dizer tu vais conseguir e tu és o maior. E isso não é...
cheerleading.
Isso é cheerleading, né? E portanto isto causa alguma confusão. Depois também há às vezes aquela a velha confusão entre coaching e psicologia, que também, não é, porque há muitos profissionais de psicologia que são muito aptos e estão especializados a trabalhar no desporto.
Uhum.
Ao longo dos anos tive muitos processos que funcionaram super bem, onde há um psicólogo que pode ou não ter especialização no desporto, mas a trabalhar com um cliente, e eu trabalho como coach.
Complementam-se
e o trabalho tende a ser muito interessante. Mas como isto não está muito claro, muitas vezes inicialmente eu tenho que ajudar a esclarecer qual é que é o meu papel como coach.
Certo, é. E que também é um dever ético teu, não é? Além da confidencialidade que falavas há pouco.
Certo.
Como profissional.
Certo.
Espetáculo, Pedro. Última pergunta. Tu podes partilhar com os nossos ouvintes alguma ferramenta de coaching ou ferramenta em sentido lato que fizesse a diferença, mesmo para quem não está no contexto do desporto ou para quem está, é indiferente?
Olha, uma das ferramentas assim mais simples e que eu noto que tendo a utilizar com bastante frequência no mundo do desporto e que vou utilizar noutro contexto qualquer, é o de ajudar o cliente, através de uma matriz, a perceber bem a questão do foco, a questão do controlo e como estas duas variáveis se intersetam. Porque quando nós nos focamos em... Bom, trazemos a nossa atenção para onde é que está o meu foco? Ok, está nisto. Estas são as coisas em que eu ando a pensar. Uhum. Mas a seguir cruzamos isso com a pergunta: o que é que eu controlo ou posso influenciar? Nós descobrimos que muitas coisas em que nos focamos, elas não são produtivas porque nós nem controlamos nem conseguimos influenciar.
Certo.
E eu noto que isto faz uma grande diferença em atletas que, do ponto de vista, e treinadores, do ponto de vista mental e emocional, são muito saudáveis, porque eles ou aprenderam ou desenvolveram, através de um processo de coaching, esta capacidade de... Eu vou, sobretudo, prestar atenção às coisas que eu controlo ou posso influenciar. E as outras, vou conviver com elas, porque elas estão ali e fazem parte. Mas não lhes vou dar demasiada atenção. Ou observas, incorpora aquela informação, mas não fico depois a remoer naquilo, e o árbitro, e o não sei o quê. Ok, deixo isso de lado. E eu noto que isso é uma ferramenta muito simples, mas que ela é mesmo muito útil na parentalidade, nos relacionamentos amorosos, na gestão empresarial. E acho que é sem extremismos, sem dizer não controlo, não quero saber, porque há coisas que nós não controlamos, mas elas afetam a nossa vida.
Claro.
E temos que lidar com elas. Só que esta distinção entre posso controlar / influenciar ou não, acho que é das coisas que mais nos conduz para um desempenho melhor. Porque passamos mais tempo a ocupar os nossos recursos em áreas onde realmente podemos fazer a diferença.
Claro, mais que não seja, é um processo de tomada de consciência de que eu estou a focar-me em algo que eu não controlo e o que é que eu controlo aqui, e então
certo.
Posso focar-me sobre isso, não é?
Certo. Sabendo que há coisas que nós não controlamos sozinhos, mas podemos controlar em equipa, por exemplo.
Claro. Sei lá, eu não... ajuda, não é?
Sim, por exemplo, eu não controlo a eleição do governo, mas através do meu voto e junto com as outras pessoas, ajuda a criar um resultado.
Certo.
Portanto, há coisas que nós influenciamos muito pouco e ainda assim podemos influenciar.
Certo.
Só que esta distinção eu noto que no mundo do alto desempenho ela faz uma grande diferença, mas quando trazemos para as nossas vidas também notamos que ela faz uma grande diferença.
Sem dúvida, sem dúvida. Se tivermos esse treino mental, uhum. não é? De fazer essa pergunta do que é que eu me estou a focar. Uhum. Fantástico, Pedro. É simples, mas é muito poderoso. Uhum. Pedro, olha, muito obrigada por esta conversa tão, tão direta ao ponto, tão clara, tão ilustrativa. Eu agradeço em nome de todos os ouvintes. As três grandes ideias que eu levo desta conversa: primeiro é que coaching é coaching, não interessa a área.
Sim.
Podias não saber nada de música lírica e no entanto estás a fazer coaching a um cantor de ópera, não é?
Sim.
O que interessa é o processo de facilitação, é um processo confidencial. Portanto, todos os princípios do coaching tu abordaste aqui muito, muito bem. Outro takeaway que eu levo desta nossa conversa foi a questão de os atletas são seres humanos, não é? Uhum. Não endeusemos os atletas, por vezes até esta questão da pressão constante de resultados, é óbvio que tem um peso, naturalmente, e por vezes têm que treinar, porque de facto estão numa competição, mas nem sempre esse é só o segredo, não é? Por vezes também é preciso relaxar.
Sim.
Ou treinar menos.
Sim.
Ou aprender a relaxar. Isso é uma grande lição que nós podemos transpor cá para fora. E a terceira tem a ver com esta questão do foco. Lá está. Que muitas vezes ocupamos um grande espaço mental a focarmos naquilo que não controlamos. E isso acaba por ser uma perca de tempo e de energia. E então, só essa pergunta, o que é que eu me estou a focar, o que é que eu controlo aqui, traz-nos um bocadinho mais de poder pessoal, acredito eu.
Foi um belo resumo, obrigado.
Foi assim o que veio intuitivamente. Pedro, olha, muito obrigada. Obrigada a todos os que estão em casa a ouvir-nos, por investirem o vosso tempo a aprenderem um bocadinho mais sobre coaching e sobre o coaching na área do desporto. E deixo então com um desafio. Se vão aplicar então esta ferramenta, esta pergunta que o Pedro deixou aqui, que sugeriu aqui, que façam-no durante 7 dias, não é? E vejam o que é que muda até ao próximo episódio. Costuma dizer-se que nós não somos o resultado das nossas circunstâncias, de facto somos os criadores da nossa vida, então é começar hoje. Pedro, obrigada.
Sim, obrigado.
Muito obrigada.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.